Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar de um assunto muito importante para você, produtor rural, para você, produtor de soja, que tem aí o seu potencial produtivo estabilizado, não consegue evoluir. Pode estar faltando nitrogênio aí na sua planta. Como é que você faz isso? Usando a adubação nitrogenada? Ou, se você faz de uma forma mais sustentável, o que é mais indicado, você pode usar a fixação biológica do nitrogênio. É sobre isso que a gente vai falar agora e principalmente discutir como é que está essa questão da fixação biológica hoje na prática do produtor, no dia a dia do produtor. A Embrapa, juntamente com a Emater, se juntaram para fazer essa pesquisa e entender o que está acontecendo no campo em relação a essa questão da fixação biológica do nitrogênio e acabou descobrindo que, apesar do produtor... É uma pesquisa feita lá no Paraná. Apesar do produtor utilizar as técnicas de fixação biológica do nitrogênio, muitas vezes os resultados não são os mais adequados em função de um manejo errado ou de uma forma errada de se fazer aí essa fixação. Por isso a gente conversou e convidou Nelson Harger, gestor da área de produção sustentável de grãos lá da Emater, lá no Paraná. Ele fala com a gente direto lá de Londrina, para justamente nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa condição. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo a importância do nitrogênio para a soja e depois a gente fala um pouquinho sobre essa produção mais sustentável, que é a fixação biológica desse nitrogênio. Seja bem-vindo, Nelson.
Ok, boa tarde a todos. O nitrogênio é o principal nutriente da cultura da soja. Às vezes o agricultor acha que é o potássio, né? Porque a soja é uma planta potássica, mas na realidade a soja precisa em torno de 60 quilos por hectare de potássio para produzir 1.000 quilos e de nitrogênio precisa 80. Então é o principal nutriente. Quem pensa em altas produtividades precisa ter uma planta bem nutrida em nitrogênio. A gente sempre nas discussões técnicas, a gente comenta uma avaliação foliar da soja para soja colhida sem o cabinho, né, só a folha, a interpretação foliar tem que dar um número alto, um número em torno de 60, quer dizer, uma soja bem nutrida. Quem pensa em potencial de produtividade, elevar potencial de produtividade, precisa melhorar o processo de fixação biológica do nitrogênio e jamais usar nitrogênio mineral complementar, porque aí você aumenta até os custos e para nossa condição de clima e solo, os resultados da pesquisa, da Embrapa no caso, já são muito consistentes e robustos, afirmando que não há necessidade de a gente suplementar a cultura da soja com nitrogênio mineral.
Muito bem, então vamos imaginar que a gente tem aí o trabalho em desenvolvimento da fixação biológica do nitrogênio. Como é que isso começa? Aonde que o processo começa e o que o produtor precisa ficar atento?
Bom, primeira questão, essa tecnologia é uma tecnologia antiga. A gente quis avaliar aqui no estado do Paraná como é que estava o uso da fixação biológica. A gente fez uma entrevista com 665 agricultores e, para nossa surpresa, apenas 60% utilizam de inoculantes junto à semente no plantio. Só que desses 60%, a grande maioria, quase que a totalidade, está aqui no Paraná jogando a semente, o inoculante, na caixa da semeadeira. Então, não conseguindo distribuir bem esse inoculante, porque só joga na semeadeira e não há uma distribuição junto a todas as sementes, e normalmente é um inoculante turfoso que acaba se separando da semente, ficando mais ao fundo da caixa da semeadeira, ou seja, não há o benefício dessa inoculação em termos de ganho de produtividade. Então, a primeira questão, agricultor que pensa em ganhos ainda maiores de produtividade e rentabilidade, adquira um inoculante da sua confiança e faça a inoculação, se possível, no máximo 24 horas antes do plantio, para ter o máximo dessa eficiência, bactérias vivas, que à medida que a soja ela germine, já comece a fazer o processo de fixação e já comece a curto prazo promover benefícios à cultura da soja.
O inoculante é uma bactéria.
O inoculante é uma bactéria do gênero Bradyrhizobium, que ela é em simbiose com a soja, ela fornece nitrogênio em troca e dentro daqueles nódulos da raiz, é lá que estão as bactérias, elas se utilizam dos nutrientes da cultura da soja. Então é uma troca. A soja fornece nutrientes e a bactéria, em compensação, fornece o nitrogênio que tanta soja precisa. Se você usar na sua adubação de base muito nitrogênio, né, no máximo aceitável, fórmulas com 4% de N, mas se você passar disso, já começa a ter muito nitrogênio à disposição no solo. Então a bactéria, com todo esse nitrogênio, não promove a simbiose com a soja, porque já tem bastante nitrogênio livre no ambiente do solo. Então o agricultor deve sempre evitar de usar fórmulas muito concentradas no plantio com nitrogênio, 2 a 4% no máximo, né? A recomendação oficial é não passar de 20 quilos por hectare de nitrogênio para que não seja inibido esse processo de fixação. E mesmo a questão, aqueles agricultores que se utilizam de resíduos orgânicos, seja cama de aviário, né, ou mesmo esterco suíno, que evite fazer isso no pré-plantio. É preciso um tempo, né? É melhor sempre você colocar isso sobre resíduos vegetais para que haja a fixação desse nitrogênio, não deixando ele, fixação da matéria orgânica, não deixando ele livre no ambiente do solo, porque isso atrapalha o processo de fixação. Então é sempre importante você usar o inoculante de boa qualidade para promover uma fixação mais precoce e que a soja consiga responder isso em produtividade.
Então a gente aprendeu duas coisas, que essa aplicação do inoculante ele tem que acontecer 24 horas ou no máximo em 24 horas antes de fazer o plantio e que não se deve fazer utilizar esse inoculante dentro das caixas de sementes. Como é que se faz esse processo então, professor?
Exatamente. Veja bem, a bactéria é um ser vivo, né? Se você misturar ela com fungicidas, inseticidas, que vai fazer o tratamento da semente, ela vai morrer, e vai morrer 100%. Então, na propriedade, quando for fazer o tratamento com fungicidas, inseticidas, deixar um pouco secar e fazer, por último, a inoculação, e já plantar imediatamente. Esse tem sido um dos grandes responsáveis pela diminuição do processo de uso inoculante é que as sementes já vêm tratadas. Então, o agricultor não quer dar mais um tombo, por questão de praticidade, né, dessas sementes na propriedade. Isso tem diminuído essa tecnologia e isso é hoje um fator de perda de rentabilidade do produtor de soja, porque ele sabe da importância da inoculação. Só que, às vezes, ele não percebe que aquela bactéria que está lá no solo de outros anos, porque ela não morre, mas se você não botar uma bactéria altamente eficiente por ocasião do plantio, você acaba não tendo esses ganhos. E nós fizemos a avaliação nessa última safra em 37 propriedades e a gente apresentou os resultados que estão à disposição de todos os agricultores na circular técnica 143 da Embrapa. Você pode ler todo esse material. E a gente observou que agricultores que fizeram a inoculação tiveram ganhos muito interessantes. Agricultor fez a inoculação, teve um ganho de 1,8 sacas por hectare a mais de rentabilidade. A mais de rentabilidade. Isso nós fizemos a conta com soja R$ 72,00 na época que nós lançamos. Fizemos agora, escrevemos há um mês e pouco atrás. E aqueles que fizeram a co-inoculação tiveram um resultado ainda mais surpreendente. A co-inoculação é uma outra bactéria, agora do gênero Azospirillum, que ela favorece o desenvolvimento radicular e, com isso, aumenta o número de nódulos e nódulos mais precoces se fixando a planta. Quem fez a co-inoculação, ou seja, usou as duas bactérias, a Bradyrhizobium e a Azospirillum, tiveram, nos nossos resultados, ganhos de 5,6 sacas. Isso é muito considerável. Os resultados da Embrapa, que aí em centro de pesquisa, tiveram ganho de 8% e 16%. Nós ganhamos 3% e 8%, mas são resultados a campo. Quer dizer, e são muito interessantes. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos já 6 anos com manejo de pragas. Os ganhos médios é 2 sacos por hectare, quem faz manejo de pragas. E quem faz inoculação e co-inoculação tem possibilidade de ganhar 5, 6, 7, 8 sacas a mais de soja por hectare. Isso é muito importante. Então, essas técnicas, elas são técnicas a baixo custo. Custa, em média, aqui no Paraná, R$ 3,00 por hectare para você fazer inoculação. E se for fazer a co-inoculação, as duas bactérias juntas, custa R$ 12,00 por hectare. Então, é uma das técnicas, é um dos insumos mais baratos hoje na cultura da soja. Então, é isso que a gente insiste, vale a pena. A gente precisa da atenção para a inoculação e para a co-inoculação, que tem mostrado grandes resultados, para que esse agricultor aqui do Paraná, que a maioria são agricultores pequenos, né? Nossa área média de soja são áreas de 50 hectares em torno, esses agricultores precisam ter alta rentabilidade, não só produtividade, rentabilidade. E essas técnicas são as oportunidades de você ter, principalmente, rentabilidade, que é o que o agricultor quer, dinheiro no bolso.
Então, a inoculação é a bactéria que captura esse nitrogênio e transfere para a planta, e a co-inoculação é uma segunda bactéria que faz ampliar o sistema radicular da planta, ampliando também o espaço para o crescimento dos rizóbios. É isso, professor?
Exatamente. A inoculação é a bactéria do gênero Bradyrhizobium. Ela retira o oxigênio do ar, né? Veja que interessante, esse nitrogênio do ar, e transfere para a planta, né? Nós não conseguimos fazer isso de forma tão eficiente. O gasto energético para produzir ureia é muito alto. E a bactéria consegue fazer isso, e isso é fantástico, né? Uhum. E ela transfere para a planta. E a co-inoculação, ela favorece o desenvolvimento radicular inicial da soja, melhorando essa fixação de nódulos na planta e promovendo uma fixação mais precoce, ou seja, disponibilizando nitrogênio mais cedo para a soja e nas quantidades necessárias. Então, é extremamente importante. Nós fizemos, uns tempos atrás, uma aferição da nutrição da soja com nitrogênio e vimos muitos, muitos problemas também. E o agricultor, a própria assistência técnica, de uma forma geral, não tem avaliado a nutrição da planta. E aí que é o detalhe, né? Você deve monitorar a nutrição da planta, usar uma tabela referencial específica. No Mato Grosso tem a tabela do Curihara, né? Que a Embrapa publica ela, que é uma tabela que serve para o referencial do Mato Grosso. E para o Paraná tem a tabela referencial da minha tese de doutorado. Que o nitrogênio deu os valores muito semelhantes, e tinha que ser, né? Por isso que quando você vai avaliar a nutrição, como a gente olha no sangue, colesterol, glicose, você vai avaliar na folha da soja, sem o cabinho, né? Sem aquele tecido, só a folha. E vai avaliar a folha, é preciso que esse valor esteja em torno de 60 gramas por quilo. Ou seja, a soja precisa estar bem nutrida em nitrogênio. Aí ela responde ao resto. Ao nitrogênio, ao fósforo, ao calcário, ao gesso, ao potencial produtivo da cultivar, mas sem nitrogênio isso não é possível. Então, por mais que às vezes todo o foco do agricultor esteja na semente, no adubo, no fungicida, no herbicida, às vezes o foco nas coisas de menor custo eles ficam em segundo plano. E para a soja, esse é o primeiro plano, é você fazer uma ótima inoculação e hoje tem a oportunidade, é uma técnica recente, a partir de 2013, você tem a oportunidade da co-inoculação. E a gente vê que o agricultor está muito animado com a co-inoculação, porque ele já vê na fase inicial da soja um desenvolvimento melhor. A rua fecha mais cedo, a soja está mais verde, né? Pela ação das duas bactérias atuando de forma amigável e positiva.
E essas duas bactérias, elas podem ser adicionadas juntas no mesmo momento, professor?
Exatamente, pode ser adicionado juntas, só muito cuidado. A bactéria primeira da inoculação, a Bradyrhizobium, você segue a recomendação do produto, normalmente uma dose por hectare. Uma dose, a duas doses e meia se for no suco, né? A aplicação líquida no suco. Mas a co-inoculação é uma dose somente, você não pode colocar mais. Se você colocar, fizer uma super co-inoculação, você vai acabar tendo um efeito negativo na produtividade. Então, somente usar a dose de bula, nunca usar duas doses. Agora, a inoculação você pode até usar mais, não vai ter nenhum problema. Pode dobrar a dose, triplicar a dose, não vai ter nenhum problema de perda de produtividade. Mas a co-inoculação, preste muita atenção. Houveram nos nossos resultados ruins, e a gente foi ver por que usou dose acima da recomendação técnica.
Eu vou pedir para o nosso editor colocar no ar aqui uma imagem para a gente mostrar exatamente o que são essas bactérias, ou ação dessas bactérias, né? São essas bolinhas na raiz, né, professor? Essas bolinhas, quanto mais melhor.
Melhor?
Exatamente, quanto mais melhor, e bolinhas assim bem centralizadas na raiz da soja, bem no colo da soja, não assim nas pontas das raízes, porque isso caracteriza que houve, assim, entre aspas, uma infecção da bactéria mais cedo. Então, quando você tem assim infecção bem no centro da raiz e em grande quantidade, nódulos grandes, e você abrindo dentro, esses nódulos estão rosados, né? É sinal que eles estão altamente eficientes. Se eles estiverem pequenos, mal distribuídos, escuros, internos, quer dizer que a eficiência é baixa.
Muito bem. E daí a eficiência baixa, ela pode ser consequência aí de uma aplicação errada ou de um uso errado na hora de manejar o produto.
Às vezes você usou, mas não deu efeito nenhum para aquelas questões que eu comentei. A bactéria já chegou morta, né? Ou na caixa da semente ela esquentou muito, ou ela segmentou, estratificou e não fez o efeito positivo. Então, na realidade, o que o agricultor está tendo de efeito é a bactéria nativa no solo, não dessa inoculação que ele fez. E eu entendo a situação do agricultor. Você dá um tombo a mais na semente, na propriedade, é difícil. É difícil, é mais mão de obra. Mas a inoculação no suco tem evoluído bastante, e você usar inoculante líquido no suco, numa dose um pouco maior, tem sido muito interessante para aqueles agricultores que buscam melhores produtividades. E essas máquinas, à medida que estão sendo ofertadas, os custos têm baixado. Então, evita daí essa questão de manusear uma semente tratada novamente na propriedade. Mas, para pequenos agricultores, ainda é uma opção interessante ele fazer uma inoculação na véspera do plantio, deixar essa semente secando na sombra e fazer o plantio na hora, e ter essas bactérias assim totalmente vivas, né, fazendo o efeito que se espera. Então, muita gente não vê resultados porque a bactéria morreu. Ou morreu porque foi colocado junto com esse inseticida fungicida, ou ela já veio uma boa parte morta por armazenamento incorreto, foi deixado no carro, no calor, e elas são muito sensíveis. Ou porque foi feito o tratamento muito cedo, muitas semanas antes, e a bactéria acaba também, mesmo com proteção, ela acaba também perdendo a eficiência, e às vezes o agricultor com tudo isso não vê resultados, e entende que não é uma prática importante. Então, nós queremos ampliar esse trabalho no Paraná, na parceria com a Embrapa, em propriedades agrícolas, fazendo os tratamentos, fazendo as colheitas. E ano passado e ano que vem, nessa época, nós queremos trazer um resultado de mais umas 100 propriedades que utilizaram essas técnicas, e o agricultor ver, mostrar quanto ele está ganhando a mais. Aqui no Paraná, a soja a R$ 72, o ganho, cálculo que nós fizemos, o produtor teria ganho de R$ 126 por hectare a mais com a inoculação, e com a co-inoculação R$ 390 a mais por hectare. Isso é muito significativo, né? Principalmente para áreas menores. Então, é por isso que a gente reforça muito, né, para a soja, que é uma leguminosa, que é uma cultura altamente dependente de nitrogênio. O nitrogênio é o principal nutriente. Onde tem um processo de fixação biológica eficiente, natural, onde o agricultor não precisa usar nitrogênio. ele dá atenção para essa técnica, porque aí você vai colher mais e você vai ter mais rentabilidade. Então, isso depende muito da iniciativa do agricultor. O agricultor entender que é uma tecnologia importante, essencial e necessária, e que jamais precisa usar nitrogênio em cobertura. Quem precisa usar nitrogênio em cobertura é os Estados Unidos, que tem um clima frio, que tem neve no inverno. Nós temos as bactérias vivendo aqui o ano inteiro no solo, e nós temos que valorizar a condição climática que nós temos aqui no Brasil, esse todo esse facilitador da gente produzir soja a um custo menor e ter uma competitividade mundial melhor até que esses países que eu citei.
Muito bem. Tem perguntas aqui, do Dirceu Pogeri. Ele é de Ouro, lá em Santa Catarina. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou refazê-la para o senhor. Quem sabe o senhor, possa entender melhor do que eu. Inoculação no tanque aplicado na linha, ele pergunta. Eu imagino que seja a inoculação feita no sulco de plantio. Será que é isso que ele quer saber,
Eu
professor?
também acho, porque ela é exatamente que ela tem um tanque separado e aí o agricultor faz uma aplicação na linha de plantio, né? E de forma separada ao plantio. Quer dizer, planta e ele sai espirrando aquele líquido com inoculante atrás do plantio. Então, ele deve estar falando isso. E a gente já comentou, é bastante interessante para você colocar no solo bactérias extremamente vivas, né? Só que como você está colocando ela numa distância maior da semente, a recomendação da pesquisa é você usar de 2 a 3 vezes a dose recomendada para suco, aliás, para semente. Então você trabalhar com duas a três doses quando for usar a mais, quando for usar no, na, 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 na linha, né? No, no, na linha, no suco de forma líquida. Eu acho que eu consegui me explicar, né? Precisa usar um pouco mais para você ter mais essas bactérias, promover a chegada na semente. E como nós citamos, o importante é uma infecção o mais cedo possível, para você ter já o retorno desse processo de fixação o mais rápido possível. Senão você acaba a bactéria fazendo simbioses com bactérias nativas menos eficientes. Você quer que ela faça uma simbiose, né? Faça uma parceria com bactérias que você está colocando, que são altamente eficientes. Então, é por isso usar um pouco mais de dose, para você botar mais bactérias no ambiente e ter esses benefícios da fixação biológica.
Ó, a pergunta do José Quirino, ele é de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Se eu usar um protetor biológico no processo de inoculação e co-inoculação, que vai proteger as bactérias, eu não aumento as chances de tecnologia da tecnologia ter maior sucesso? O protetor biológico ajuda nesse processo, professor?
Ajuda e são eficientes. Ajuda e são eficientes. E você deve usar à medida que tem bons protetores no mercado, né? Então, se o agricultor tem acesso a essas tecnologias, deve utilizá-las. Porque nós precisamos proteger a bactéria. E esses protetores têm sido avaliados e têm sido mostrado que eles produzem resultados.
Esse
Certo?
protetor, ele
Então,
aumenta a vida útil da bactéria, é isso?
Exatamente, ele protege a bactéria, aumenta a vida útil. Porque, como eu falei, a bactéria é muito sensível, né? Mas nós sempre devemos, sempre que possível, afastar ao máximo a bactéria dos inseticidas fungicidas, porque eles são cidas, né? Eles matam bactérias também. Então, a Embrapa avaliou muitas sementes com tratamentos antecipados, que elas estavam em contato com inseticidas e fungicidas, e há mortalidade também. Então, o protetor acaba diminuindo um pouco essa mortalidade. E deve ser usado.
Muito bem. Então, vamos só repetir aqueles números de ampliação do potencial produtivo, quando você usa só o inoculante ou quando você usa essa combinação de inoculante e co-inoculante. Quais são os resultados em termos de aumento de potencial?
Os resultados da pesquisa são de 8% para inoculação, 16% para co-inoculação. Os nossos resultados de campo, avaliando 37 propriedades em todo o estado do Paraná, são de 3% na inoculação e 8,5% a mais na co-inoculação. Em termos de ganhos por hectare, quem fez inoculação no Paraná, nas nossas condições,
foi 1,8 sacas a mais por hectare, e quem fez a co-inoculação 5,6. Isso soja, os nossos cálculos, soja ainda R$ 72 a saca. Quem fez inoculação no Paraná teve uma rentabilidade superior em R$ 126, considerando já o custo do inoculante de R$ 3 por hectare. E quem fez a co-inoculação teve um acréscimo de rentabilidade de R$ 390, considerando a co-inoculação o custo de R$ 12 por hectare. Isso também calculando a soja a R$ 72 a saca.
Muito bem. Essa pesquisa ou esse trabalho de divulgação da forma correta de se utilizar o inoculante vai continuar, professor?
Vai continuar. O agricultor já consegue muita informação pela internet, junto com a sua assistência técnica. O nosso trabalho aqui no Paraná vai continuar. Nós vamos testar agora todas as áreas com co-inoculação nessa safra. Nós queremos fazer um trabalho referencial. Nossa ideia não é atingir milhares e milhares de agricultores, mas a partir desse trabalho referencial, na próxima safra, que nós queremos fazer com cerca de 100 agricultores, no manejo de pragas nós fazemos com cerca de 250, no manejo de doenças, 200 agricultores, nós chamamos de propriedades referenciais, as nossas URs. E nós queremos fazer, e nós queremos apresentar esses resultados referenciais numa parceria muito séria com a Embrapa, né? Embrapa com a gente. E a gente produz publicações e elas estão acessíveis à internet. Na internet, como eu falei, essa aqui, o nome dela é Circular Técnica 143. Você já acha também os boletins técnicos de MIP e a Circular Técnica de MID na página da Embrapa, que são resultados da última safra. É extremamente importante o agricultor interessado em ter ganhos de rentabilidade, né? E ele como empresário, independente da área, né? Aqui no Paraná, um agricultor de 50 hectares também é um empresário. Ele precisa da sua empresa de rentabilidade. E para ter rentabilidade, o agricultor precisa ir atrás da informação com qualidade, para tomar as melhores decisões. É isso que nós pregamos aqui no Paraná. A decisão é do agricultor. Ele deve ir atrás da informação e tomar as melhores decisões para que a sua empresa tenha lucro. E com lucro, a vida do agricultor melhora, a economia melhora, enfim, é o que todos nós queremos.
E esse alerta da pesquisa realizada nessa última safra é importante porque, às vezes, você utiliza aí, o recurso da inoculação e o resultado nem é tão bom assim. E daí você acaba imaginando que a técnica não é boa. No entanto, o que a pesquisa detectou é que a forma como os inoculantes estão sendo utilizados, que isso pode ser um problema, sim, para o resultado final. E, portanto, fazer da forma certa vai garantir resultados mais significativos aí no final das contas, utilizando a inoculação e também a chamada co-inoculação. É isso, professor?
Exatamente. Você fez um fechamento muito bom. O agricultor, a princípio, não vê vantagens, até porque é difícil medir a campo, né? Uma área inoculada e não inoculada, ele precisa pesar isso. E ele acaba não dando importância. E agora, com a questão do tratamento de sementes, que praticamente aqui no Paraná é 100%, ele acaba não usando, uma boa parte não usando inoculante, e muitas vezes o inoculante, não, quando ele usa mal, ele não vê resultados, então acaba desistindo, né? O vizinho não usou, colheu tanto, eu usei e colhei a mesma coisa, então ele acaba desistindo. Mas o importante, como você bem resumiu, é que muitas vezes não está sendo eficiente essa inoculação. Nós já detectamos, né, essa questão de colocar na caixa de semente, que a maioria coloca, ela não é uma prática interessante, nós precisamos achar outra forma, né, de melhorar isso, ou colocar no suco, que é a melhor forma, mas muitos pequenos agricultores não têm acesso ainda às máquinas de colocar no suco. Todavia, a gente precisa sempre estar discutindo a importância dessas técnicas, que para a cultura da soja é uma técnica essencial. Comentei bastante isso. É uma técnica essencial e necessária, e a pesquisa não estaria falando isso se não fosse importante.
E sustentável, pesquisa, né, professor?
Exatamente. É sustentável, mas a pesquisa reforça a importância de você fazer isso, porque ela é realmente responsiva, essa tecnologia. Ela é muito responsiva. Ela não tem, e tem um custo baixo para o agricultor. Então, o agricultor deve sempre pedir
nas suas cooperativas, nas suas empresas, né, um inoculante, fazer uma inoculação com qualidade, da melhor forma possível, para que ele tenha retornos. E se ele tem dúvida, faça as áreas comparativas e colhe em separado e pese, né? Aí eu acho que essa é a melhor forma de ele se convencer de que está valendo a pena, né? Porque o agricultor tem que ver para crer, né? Todo mundo tem que ver para crer. Então, como você não vê, a gente nas nossas áreas, é muito interessante, a gente faz lado a lado para o agricultor ver, depois faz dias de campo, e você vê que o dia de campo aqui no Paraná, a gente faz final de novembro e dezembro, primeiro que vem de dezembro, bem quando a soja está fechando, né? E a gente vê realmente que quando você põe a co-inoculação, a soja fechou antes, está mais viçosa, está um pouco maior, o desenvolvimento inicial é melhor, o arranque é melhor, a raiz é melhor, chama muita atenção. Tenho certeza que um agricultor que fez uma vez com a inoculação não deixa mais de fazer, porque visualmente também é muito atrativo, além dos resultados em ganhos de produtividade e de rentabilidade.
Muito bem. Essa pesquisa, essa circular técnica, já está aqui no nosso site, em destaque aqui no site, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai adicionar o link para vocês debaixo da entrevista do professor Nelson, para você que ainda não viu essa pesquisa, poder clicar ali e entender um pouquinho mais do trabalho que foi feito e, enfim, do levantamento que foi feito em relação a essa questão da inoculação dos inoculantes e também dos resultados obtidos nessa circular técnica 143. Combinado? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nelson Harker, gestor da área de produção sustentável de grãos lá da Emater no Paraná. E essa pesquisa é uma pesquisa desenvolvida em parceria também com a Embrapa. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos, professor.
Nós agradecemos essa oportunidade, agradecemos ao Notícias Agrícolas por estar disponibilizando a publicação para aqueles agricultores interessados. Muito obrigado.
Muito obrigado, até a próxima, então. Agradecimentos ao professor Nelson Harger, lá da Emater, lá do Paraná, lá de Londrina. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.